Muito boa tarde. Vamos então dar início à audição da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Começo por cumprimentar o Sr. Bastonário e acompanhado do Vogal do Conselho Diretivo, agradecendo a presença neste grupo de trabalho que se prende com a apreciação e discussão do estatuto da Ordem, e eu gostaria de dizer que a metodologia que nós vamos utilizar é de dar a palavra ao Sr. Bastonário e, se entender, também passar a palavra no sentido de exporem aquilo que é a vossa posição face aos estatutos que estão atualmente no processo legislativo em fase de especialidade. Passaria de um tempo que será de normalmente 15 minutos, depois passaria a palavra, não tem que os usar todos, depois passaria a palavra aos seus deputados dos grupos parlamentares aqui presentes e, por fim, passaria novamente a palavra para prestar os esclarecimentos que entender. Queria dizer que estão representados os vários grupos parlamentares do PSD, do Partido Socialista também estão aqui os seus deputados, e o CDS-PP, bem como o PCP, estão representados por assessores dos respectivos grupos parlamentares. Passo então a palavra ao Sr. Bastonário, agradecendo mais uma vez a presença nesta comissão. Muito obrigada.
Muito boa tarde, Sra. Presidente da Comissão. Boa tarde, Srs. Bastonários e representantes. Antes de mais, queria agradecer, a oportunidade de estar convosco para nos pronunciarmos sobre este projeto ou esta proposta de alterações estatutárias. Eu vou ser rápido, não irei usar os 15 minutos, porque o nosso assunto é relativamente pacífico, tendo presente um pouco o que decorreu no decurso, desta adaptação estatutária. Como sabem, a adaptação estatutária decorreu da necessidade que nós tivemos de fazer alguns ajustamentos estatutários em relação à Lei 2 de 2013, por um lado, e por outro lado também nós próprios tínhamos alguma necessidade de fazer alguma atualização no sentido de modernização dos nossos estatutos, embora eles não fossem já muito antigos, eram de 2008, o que quer dizer que já observavam normas comunitárias muito recentes, a Diretiva de Auditoria de 2006, e como tal, portanto, não há uma diferença muito significativa entre as exigências da Lei de 2 de 2013 com as exigências da Diretiva de Auditoria 2006. Nós apresentámos os estatutos dentro do prazo que nos foi concedido, portanto, até penso que 11 de março de 2013, tivemos um trabalho próximo com a comissão designada pelo Ministério das Finanças, portanto, onde houve várias interações com essa equipa. Fizemos alguns ajustamentos que resultaram dessas mesmas interações, e eu diria que talvez em setembro de 2013 nós teríamos os estatutos praticamente no estado em que hoje se encontram. As nossas principais preocupações foram, por um lado, a abertura aos PALOP, aos países de expressão portuguesa. Nós temos necessidade de aumentar a nossa cooperação, particularmente com Angola e Moçambique. São países muito jovens, as ordens profissionais de Angola, a de Angola foi finalmente instituída em 2014, a de Moçambique foi instituída em 2013. São ordens que nos estão sistematicamente a pedir ajuda para que realmente nós os apoiamos, na sua consolidação. Aliás, ainda hoje falei com o Sr. Bastonário de Moçambique a propósito de um programa de formação para auditores em Moçambique que nós iremos fazer, já o fizemos também em Angola. E, portanto, uma preocupação que nós tivemos foi abrir, a chamada, possibilidade de haver mais facilidade de inscrição de revisores nacionais nessas ordens e o inverso. Portanto, isso não estava previsto, a nossa legislação era muito fechada, e foi uma das alterações, como introduzindo nesta proposta de estatutos um capítulo próprio, autónomo, a propósito, de facto, dos países que falam língua portuguesa. Essa foi, talvez, uma das principais alterações que nós fizemos e que justificámos junto, naturalmente, dessa nossa negociação, de facto, essa necessidade. A segunda necessidade também que motivou, digamos, as alterações estatutárias e que já sentíamos, tem a ver com o acesso dos jovens à profissão. Havia algumas restrições de entrada, designadamente a natureza da licenciatura, que os jovens tinham que ser portadores para se inscreverem ou se candidatarem à ordem, depois estavam sujeitos e estão sujeitos a um exame que tem a ver com uma imposição da diretiva de auditoria, onde são definidas as matérias sobre as quais os candidatos devem prestar conhecimento. E, de facto, nós tínhamos a formação limitada apenas às licenciaturas na área da economia, da gestão e do direito, e depois de algumas variantes, mas não muito grandes. Há muitos jovens que trabalham em auditoras, se nós pensarmos nas Big Four, por exemplo, nas grandes auditoras, que têm formações em áreas completamente diferentes, e que não seria, em nosso entender, justo que não se lhe desse a oportunidade de poderem ser revisores oficiais de contas, tendo em conta que terão, muitos deles, dedicado a sua vida, digamos, a esta profissão. E, nesse sentido, a principal alteração que nós introduzimos foi a possibilidade de qualquer licenciado, independentemente da sua licenciatura de base, poder também candidatar-se a revisor oficial de contas, sabendo de antemão que, portanto, há muitos colegas, trabalhadores, eu diria trabalhadores das sociedades que têm, digamos, esse problema e que nós gostaríamos de superar. Depois, há apenas aqui uma matéria que nós enviámos uma cartinha para a Comissão, que foi sentirmo-nos, peço-vos um bocadinho aqui a desculpa do termo, mas é verdade, um bocadinho ludibriados, não é? Nós sempre fizemos uma e falámos isso, digo-vos a vocês, porque também já disse estas palavras à senhora Ministra das Finanças há 3 dias que nós estivemos com ela. Porquê? Porque nós fizemos um acordo no sentido de procurar que os estatutos servissem a profissão no sentido da qualidade e melhorar a qualidade da atividade. Essa é a nossa preocupação fundamental. Não temos aqui propriamente preocupações de defesa de classe, mas sobretudo melhorar a qualidade. E há uma matéria em que nós não estivemos minimamente de acordo, que foi, digamos, a obrigatoriedade de estabelecer uma assembleia representativa. Nós somos uma ordem pequena, nós temos mil e poucos revisores, e, portanto, entendemos que uma assembleia representativa são custos de contexto que não se justificam. E aquilo que nos foi dito é, isso não é matéria de discussão, porque todas as ordens profissionais têm essa obrigatoriedade. E nós dissemos, acabamos, não temos mais nada para responder se isso é uma imposição. Viemos a saber mais tarde, quando a Assembleia da República fez o display dos vários estatutos, que afinal não era bem assim. E, portanto, como tal, sentimos assim um bocadinho ludibriados no bom sentido em termos de negociação. Entendemos que uma Assembleia Representativa pela Ordem é um custo desnecessário, porque é uma ordem muito pequena, e nós já temos inclusivamente, digamos, um órgão muito próximo da Assembleia Representativa, que é o Conselho Superior, que é, digamos, eleito por círculos distritais, onde aplicamos o método de onde, quer dizer que na prática, se houver várias listas, temos pessoas representantes de várias listas no Conselho Superior, e que é normalmente um órgão que praticamente quase todos os atos do Conselho Diretivo, antes de irem para a Assembleia Geral, se pronuncia sobre esses atos. Aliás, no próprio Estatuto, nesta versão do Estatuto, nós reforçamos os poderes de supervisão desse órgão. Portanto, exatamente por ele ser mais representativo, do que eventualmente o Conselho Diretivo, que acaba por ser formado naturalmente pelos membros afetos a uma lista. E, portanto, aquilo que eu pedia aos senhores deputados é que tivessem atenção a este nosso apelo, no sentido, de facto, do nosso estatuto, não nos obrigar a ter mais um encargo que nós entendemos desnecessário, porque, de facto, somos tão pouquinhos que, mesmo assim, abrindo as Assembleias Gerais a todos, às vezes vemos-nos aflitos para ter, de facto, pessoas representativas da profissão. Muito obrigado, espero que não tenha atingido os 15 minutos, mas...
Não.
8 minutos, metade. Tá bom. Eficácia. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Bastonário, pela exposição e pela forma objetiva com que a fez. Passava agora a palavra aos senhores deputados dos grupos parlamentares. Sr. Deputado do Partido Socialista, Hortência Martins, faz o favor. Muito obrigada.
Boa tarde, Senhora Coordenadora, Senhores Deputados, Senhor Bastonário e quem o acompanha, que penso que também é da ordem, não é? Portanto, e que eu cumprimento. Também agradeço a vossa exposição e o poder de síntese que tiveram, e já agora tiveram que esperar porque a anterior reunião foi mais demorada. E percebo o que dizem, dada a dimensão da ordem, mas que percebo também que querem expandir hoje em dia com a possibilidade de abertura aos PALOPs, que também me parece ser bastante interessante, e que aquilo que referiram para nós, no que diz respeito à questão da Assembleia Representativa, parece fazer algum sentido. Mas eu não queria também assumir aqui nenhum compromisso, porque nós são muitas as ordens e também temos outros colegas que estão a acompanhar este assunto, e diria que vamos ponderar esta questão no sentido das eventuais propostas a apresentar. Se bem que... claro que a questão do Conselho Superior e de já aquilo que manifestaram em relação ao facto dos atos irem ao Conselho Superior, e eu sei que têm estas representações distritais que também acaba por alargar, digamos assim, a visão e os contributos, também me parece importante. O que também se retém daqui é que, de facto, os vossos contributos e o trabalho que decorreu, acabaram por ser, na sua maioria, portanto, adotados no diploma a apresentar e na proposta de lei que nós temos aqui em presença, pelo que o nosso trabalho também fica mais facilitado nesta matéria, embora a nossa obrigação seja ponderar o interesse geral relativamente ao papel que as ordens têm na matéria e na missão que têm no que diz respeito à regulação da profissão, mas também ao contributo que têm para a atividade em causa. E, portanto, basicamente era só isto que gostaria de dizer e, claro, registar, porque, no fundo, desde setembro de 2013, a proposta que está aqui estava lá desde setembro de 2013, acho que também já perdemos algum tempo e que urge acelerar, e agora de repente a Comissão e o Grupo de Trabalho vê-se com as ordens em catadupa para analisar e aprofundar, o que não é certamente o melhor método de legislar, mas agradecer-vos mais uma vez e colocar-nos desde já também à disposição para o que entenderem dentro das nossas possibilidades.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra ao PSD, ao Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado. Eu começo, em primeiro lugar, por cumprimentar o Sr. Bastonário e o outro elemento da delegação da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Começo precisamente por dizer que não há aqui nenhum conflito de interesse entre o vosso acrónimo de ROC e o meu apelido, é apenas uma mera coincidência.
Sr. Deputado, mas nós temos um revisor que já fez parte dos órgãos oficiais, que se
pregasse
já
me teve o ROC. Ah, muito bem, fico satisfeito. É um homónimo, eu conheço alguns, não conheço muitos, devo dizer. Mas, portanto, cumprimentar... pedir desculpa por esta minha irritante constipação, consegui resistir o inverno inteiro, mas agora que o tempo está a melhorar, ela veio, mas enfim, não me limitará nesta minha ação e gostava exatamente por saudá-los exatamente neste esforço de contenção daqui da vossa utilização do tempo, porque para nós parlamentares é sempre um bom exemplo, porque normalmente somos conhecidos pelo contrário. Aliás, o facto desta audição ter começado com algum atraso é bem o exemplo disso. E eu pegava exatamente nas palavras da Sra. Deputada do Partido Socialista para dizer que, de facto, os estatutos desta ordem provavelmente serão aqueles que serão menos complicados no âmbito geral destas audições e destas alterações estatutárias das diferentes ordens profissionais, uma vez que, e tanto quanto me é dado observar, e foi aqui também dito, e da análise de todos os documentos, praticamente tudo aquilo que foi proposto pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas ficou plasmado nesta proposta de lei e, portanto, isso para nós facilita-nos só o trabalho, por um lado, mas, por outro lado, também nos dá uma elevada satisfação no sentido de, digamos, que haja aqui uma adequação entre aqueles que são os destinatários desta legislação e, digamos, aquilo que fica disposto em termos legais para esta mesma Ordem. E devo dizer que também, no caso da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, há aqui até uma especificidade que é muito peculiar, uma especificidade relativamente às demais ordens profissionais, exatamente no sentido de uma elevada exigência em termos de independência no exercício profissional. Será de resto a única ordem profissional, tanto quanto sei, que é subordinada a um órgão de supervisão externo e independente, e de facto o vosso papel é fundamental e importante em termos de salvaguarda da transparência, da qualidade da informação financeira das entidades e a transmissão de confiança e fiabilidade com vista ao eficaz funcionamento dos mercados. Eu, enfim, anotei e também creio que não haverá assim também muito mais a dizer, mas anotei bem aquilo que disse relativamente à obrigatoriedade de estabelecimento de uma Assembleia Representativa. Eu também pensava que este ponto fosse, digamos, obrigatório para todas as ordens. Eu não quero estar aqui a fazer nenhum tipo de promessa que depois possa não ser efetivamente cumprida, mas fiquei, digamos, sensível a esta questão e procurarei analisá-la no sentido de ver a possibilidade de ela eventualmente, e eu reforço bem esta palavra, eventualmente poder ainda em sede especialidade vir a ser alterada, ainda que eu também subscreva aqui as palavras da Sra. Deputada do Partido Socialista, no sentido que hoje são poucos, mas provavelmente amanhã, e essa é uma ambição que tem, do sentido de crescer, ainda que não haja também grande campo de crescimento, porque digamos que é uma atividade que de alguma com um número restrito de pessoas, e isso é difícil de contornar, e nem sei que até que será desejável que não deixe de ser assim. Portanto, da minha parte, da parte do Partido Social Democrata, era só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Bastonário para eventualmente, se assim desejar, voltar a usar da palavra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, antes de mais, também agradecer as vossas mensagens, portanto, que naturalmente para nós são bem-vindas. Aliás, sempre tivemos, e esse é o nosso princípio, tivemos uma grande preocupação, de facto, de sabemos ouvir, portanto, e naturalmente tivemos sempre uma grande preocupação de procurar, digamos, um certo bom senso e consenso ao nível das nossas propostas. Não propomos nada do tipo, muitas vezes, como são corporativo. Nós temos uma referência de base, que são normas europeias de auditoria. Também não podemos crescer muito, porque nós temos muito poucas empresas sujeitas. Em Portugal são cerca de 7,5% das empresas sujeitas à revisão legal de contas. O nosso mercado é pequenino, as nossas empresas são pequeninas. E de facto muito gostava que se consumasse aquilo que o Sr. Deputado diz, que nós tivéssemos muitas empresas, mas isso era bom sinal, era sinal que daqui a alguns tempos não teríamos os problemas financeiros, teríamos que a economia era reproduzida. O problema fundamental para nós também é o problema da reciprocidade. A reciprocidade é para nós bastante importante, porque há muitos colegas que querem, digamos, trabalhar para países, Angola e Moçambique, não têm lá a receptividade, porque eles aceitam a reciprocidade desde que nós também aceitamos. Isto é uma moeda de troca, portanto, e essa moeda de troca para nós é bastante importante. Quanto à Assembleia Representativa, pronto, apelo para a vossa compreensão e, de facto, aquilo que nós pedimos é, se for uma obrigação para todas, de acordo. Se não for, eu penso que a nossa ordem, eu sei, eu conheço ordens com dezenas de milhares de membros que não têm, ou pelo menos que nos foi dito abertamente, que nem pensar nisso, portanto, e por isso, para nós é pouco curial que uma ordem com 1.200 ou 1.300 membros, dos quais apenas 900 e poucos estão em atividade, nós temos muitas incompatibilidades. O problema é que nós, aliás, por força daquilo que o Sr. Deputado Dr. Pedro Roque falou, que foi o problema das incompatibilidades, e as nossas incompatibilidades levam-nos a que qualquer atividadezinha que seja de gestão automaticamente nos afastam do exercício profissional e por isso, portanto, temos muitos revisores que, embora tendo a qualificação, não exercem. Portanto, e de facto, esse é um problema que nós temos. Como a atividade também está sujeita a uma forte supervisão, né, os jovens, e eu sou professor universitário há muitos anos, quando eu digo aos meus jovens o que é que você vai querer ser, eu digo-lhe revisor ou TOC? Ele diz logo TOC. E revisor? A revisor não, porque aquilo é muito complicado. Não, e de facto, o cutelo que cai em cima, digamos hoje, dos revisores, não é nada aliciante e nós não conseguimos, aliás, tínhamos um programa de procurar cativar os jovens licenciados mais qualificados, esqueçam, portanto, aliás, às vezes faz um exame, digamos, depois de fazer o exame, tem uma experiência de um ano e diz, adeus, não quero mais nada com isto, porque de facto é muito violento o sistema de supervisão e os jovens gostam de ter uma vida mais nobre e naturalmente não tão apertada. Muito obrigado pela vossa atenção. Mas não sei se vale a pena, se não, vale.
Vale, naturalmente que sim. Podem enviar o documento até por e-mail, se entenderem, tá, e deixar um exemplar. Tá bom. E então damos por terminada esta audição. Agradecer mais uma vez, foi um gosto receber aqui o Sr. Bastonário e o outro membro da Ordem. E dizer que efetivamente vamos prosseguir os trabalhos na especialidade, tendo em conta os contributos que aqui nos deixaram e que agora também nos entregaram por escrito. Muito obrigada mais uma vez e até amanhã.